Capítulo 10. O capítulo 10 de Atos, visto da perspectiva do Evangelho da Água e do Espírito. O capítulo 10 de Atos não é simplesmente um registro mostrando o processo do início da missão aos gentios. Este capítulo é uma passagem crucial que mostra que o Evangelho da Água e do Espírito não é de forma alguma propriedade exclusiva dos judeus, e como o julgamento final de salvação de Deus para com a humanidade é proferido. Deus revela claramente através deste evento histórico porque Ele aceita as pessoas com base na eliminação do pecado já consumada, em vez de regulamentos humanos de purificação. Atos capítulo 10, versículos 1 a 8, Cornélio, a salvação que não pode ser alcançada nem mesmo por atos piedosos. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da coorte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa e que fazia muitas esmolas ao povo e, de contínuo, orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora nona do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para memória diante de Deus. Agora, envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou dois dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço e, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Os versículos de 1 a 8 do capítulo 10 de Atos introduzem Cornélio, o centurião de Cesareia. Ele era um homem piedoso, que temia a Deus junto com toda a sua casa, dava muitas esmolas ao povo e orava a Deus de contínuo. No entanto, mesmo tal piedade notável e os atos de Cornélio não podiam acabar fundamentalmente com o problema do pecado. Em vez de enviar um anjo para lhe ordenar que exercesse maior zelo, Deus lhe diz para convidar Pedro, em Jope, e ouvir as palavras do Evangelho. Isso mostra que a piedade humana não pode se tornar a base da salvação, e que apenas ouvir e crer no fato consumado do Evangelho é o caminho da vida. Atos capítulo 10, versículos 9 a 16, a visão de Pedro, o fim dos regulamentos de purificação e o novo padrão de expiação. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas, enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então, viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro. Mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor. Porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez, a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por três vezes, e, logo, aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto orava no eirado, Pedro tem uma visão do céu se abrindo e um objeto contendo quadrúpedes, répteis e aves do céu descendo. Quando Pedro respondeu à voz que lhe dizia para se levantar, matar e comer, dizendo: Porque jamais comi coisa alguma comum e imunda, Deus declara uma segunda vez: Ao que Deus purificou, não consideres comum. A essência desta visão não é simplesmente uma mudança nos regulamentos alimentares. Ele proclamou uma grande transição no método de salvação, de que agora a pureza de uma pessoa é julgada não pela observância de regulamentos legais ou linhagem, mas apenas pelo fato da eliminação do pecado já consumada pelo batismo e pela cruz de Jesus. Atos capítulo 10, versículos 17 a 23, a orientação do Espírito Santo, o envio do apóstolo ao campo do Evangelho consumado. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta, e, chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí dois homens que te procuram, levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E, descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais. Aqui viestes. Então, disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles, também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. Quando Pedro estava perplexo enquanto pensava sobre o significado da visão, o Espírito Santo lhe diz: dois homens estão te procurando. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Este não foi um convite para uma discussão teológica, mas um envio poderoso do Espírito Santo para mostrar como o Evangelho já consumado é aplicado ao campo real chamado gentios. Obedecendo a esta voz do Espírito Santo, Pedro parte na jornada junto com os homens enviados por Cornélio. Atos capítulo 10, versículos 24 a 33, o significado do encontro, o Deus que aceita as pessoas pelo fato da expiação, não pela aparência exterior. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça, mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo, por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandastes chamar? Respondeu-lhe Cornélio: faz, hoje, 4 dias que, por volta desta hora, estava eu observando em minha casa a hora nona de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas, lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro, acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Pedro, que chegou à casa de Cornélio, confessa que o seu preconceito teológico foi quebrado, dizendo: reconheço, por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Aqui, aparência exterior significa nacionalidade, histórico-religioso ou moralidade de vida. O fato de que Deus não olha para essas condições humanas, mas presta atenção apenas se a alma aceita o fato da eliminação do pecado que já foi realizada através do ministério de Jesus Cristo, é confirmado através deste encontro. Atos capítulo 10, versículos 34 a 43, o cerne do sermão de Pedro, o evento da salvação que começou a partir do batismo de Jesus. Então, falou Pedro, dizendo: reconheço, por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o Evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, e nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Pedro prega a essência do Evangelho a Cornélio e aos reunidos em sua casa. Ele diz, a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, e testifica que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. A razão pela qual Pedro mencionou o batismo de João primeiro, antes de falar da cruz e da ressurreição, é que o julgamento da cruz só pode ter efeito quando o evento de Jesus assumir os pecados do mundo ao receber o batismo dado por João no Rio Jordão é pressuposto. Atos capítulo 10, versículos 44 a 46, o Espírito Santo descendo durante o sermão, a confirmação da salvação incondicional. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Quando Pedro estava dizendo estas palavras, o Espírito Santo desce sobre todas as pessoas que ouviam a palavra, de modo que os crentes circuncidados que vieram com Pedro ficam maravilhados devido ao derramamento do Espírito Santo até mesmo sobre os gentios. Aqui, nenhuma circuncisão, observância da lei ou processo de registro religioso foi incluído. O Espírito Santo desceu no exato momento em que eles ouviram e creram no Evangelho da Água e do Espírito, e este foi o poderoso testemunho de Deus de que os gentios também recebem o mesmo Espírito Santo sem discriminação dentro do mesmo Evangelho que os judeus. Atos capítulo 10, versículos 47 a 48, o significado do batismo, uma marca reconhecendo a salvação já descida. Então, perguntou Pedro, porventura, pode alguém recusar a água, para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então, lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Pedro, que testemunhou a presença do Espírito Santo, pergunta em resposta, dizendo, porventura, pode alguém recusar a água, para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo, e ordena que deem o batismo em nome de Jesus Cristo. Aqui, o batismo não é uma condição para receber o Espírito Santo ou um meio para lavar os pecados. É uma marca santa pela qual aqueles que receberam a confirmação através do Espírito Santo da eliminação do pecado já encerrada pelo batismo e pela cruz de Jesus reconhecem publicamente e confirmam esse fato consumado da salvação perante a comunidade. Em conclusão, o capítulo 10 de Atos proclama que Deus não distingue mais as pessoas por regulamentos ou atos humanos. O único padrão de pureza é unicamente a eliminação do pecado realizada pelo batismo e pela cruz de Jesus. Deus não olhou para os atos devotos do próprio Cornélio, mas o chamou para a graça da expiação já consumada pelo ministério de Jesus. Esta é exatamente a história real onde o Evangelho da Água e do Espírito derruba todas as fronteiras entre as pessoas e une a humanidade em uma só. Um sermão de Paul C. John. A palavra de Atos, capítulo 10, versículos de 1 a 48, registra o ponto de virada crucial onde o Evangelho cruzou a fronteira dos judeus e foi aplicado igualmente aos gentios. O cerne deste capítulo não é a simples harmonia nacional, mas qual é o método de salvação designado por Deus, e a quem e como ele é testificado. Olhando da perspectiva do Evangelho da água e do Espírito no qual cremos e pregamos, o capítulo 10 de Atos não é o início de um novo Evangelho, mas um grande evento onde o Evangelho já consumado quebrou o preconceito humano e foi revelado ao mundo inteiro. Em Cesareia havia um homem chamado Cornélio, um centurião do exército chamado Coorte Italiana. Ele era piedoso, temendo a Deus junto com toda a sua casa, dando muitas esmolas ao povo e orando a Deus sempre, mas Deus não lhe disse que isso já era suficiente, mas enviou um anjo e lhe ordenou que convidasse Pedro. Isso mostra que a piedade e o zelo humanos nunca podem substituir a salvação, e nos desperta para o fato de que, não importa quantos bons atos sejam acumulados, o problema do pecado só pode ser resolvido pelo Evangelho enviado por Deus. Quando Pedro subiu ao eirado para orar, ele viu uma visão do céu se abrindo e um objeto como um grande lençol descendo, e nele várias sortes de quadrúpedes da terra, répteis e aves do céu estavam misturados. Quando Deus disse: "Levanta-te, Pedro. Mata e come", Pedro recusou, dizendo: "Jamais comi coisa alguma comum e imunda". No entanto, Deus falou uma segunda vez: "Ao que Deus purificou, não consideres comum". Esta visão é uma declaração de que, indo além dos regulamentos alimentares, o padrão de pureza foi agora completamente movido da lei do homem para o ministério de Jesus Cristo. Entrando na casa de Cornélio, Pedro confessou: "Vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça, mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar". Pedro proclamou a universalidade do Evangelho, dizendo: "Reconheço, por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável". Isso não significa que alguém recebe a salvação por atos, mas é um reconhecimento de que o Evangelho de Jesus Cristo está aberto a todas as nações sem discriminação. O sermão subsequente de Pedro resume claramente o ministério de Jesus Cristo. Ele testificou sobre a vida pública de Jesus, dizendo: "Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele". Em particular, a passagem, a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, pressupõe o ministério da água onde Jesus assumiu os pecados do mundo ao receber o batismo de João no Rio Jordão. Além disso, através do testemunho da ressurreição de que eles lhe tiraram a vida pendurando-o no madeiro, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, ele pregou o Cristo que consumou o ministério da água, do sangue e do Espírito. Quando ele chegou à conclusão de que dele todos os profetas também dão testemunho, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados, uma história surpreendente ocorreu. Quando Pedro estava dizendo estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todas as pessoas que ouviam a palavra, o que mostra que o Espírito Santo não veio para confirmar a preparação ou qualificação de uma pessoa, mas é aquele que veio para confirmar a veracidade do Evangelho proclamado. Os crentes circuncidados que vieram com Pedro ficaram maravilhados devido ao derramamento do Espírito Santo até mesmo sobre os gentios. Então, perguntou Pedro, porventura, pode alguém recusar a água, para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome do Senhor. O batismo nas águas dado a eles não foi uma condição para lavar os pecados, mas uma confissão de fé de alegria feita por aqueles que já receberam a eliminação do pecado ao ouvir e crer no Evangelho da água e do Espírito. O capítulo 10 de Atos proclama que a pureza não é uma distinção do homem, mas a consumação de Deus, e confirma que este evangelho, de que Jesus assumiu os nossos pecados no Rio Jordão e foi julgado na cruz, é a única verdade para todas as pessoas. Olhando para a palavra de Atos capítulo 10, versículos de 44 a 48, da perspectiva do Evangelho da Água e do Espírito pregado por Paul C. John. A palavra de Atos, capítulo 10, versículos de 44 a 48, é um texto crucial que mostra por qual princípio a salvação dos gentios é estabelecida. Esta cena, indo além de um simples registro de experiência com o Espírito Santo, revela a quem e em que ordem a salvação já consumada por Deus é testificada. Quando lemos este texto da perspectiva do Evangelho da Água e do Espírito que pregamos, torna-se claro que a descida do Espírito Santo não é um resultado de condições humanas ou cerimônias religiosas, mas o testemunho imediato de Deus à veracidade do Evangelho proclamado. Quando Pedro disse estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todas as pessoas que ouviam a palavra, o que mostra que o Espírito Santo não esperou por nenhuma cerimônia ou decisão humana. O Espírito Santo desceu quando eles ouviram o Evangelho pregado por Pedro, isto é, a palavra de que Jesus Cristo assumiu os pecados do mundo ao receber o batismo no Rio Jordão e consumou a salvação ao receber o julgamento desses pecados na cruz. O Espírito Santo sempre responde a este Evangelho, e a descida do Espírito Santo não é um ato de verificar o estado de preparação de uma pessoa, mas o selamento de Deus que confirma o fato de que a salvação já realizada é verdadeira. Os crentes circuncidados que vieram com Pedro, que observavam esta cena, ficaram maravilhados devido ao derramamento do Espírito Santo até mesmo sobre os gentios. A razão pela qual eles ficaram maravilhados foi que as condições da lei, da circuncisão e das fronteiras nacionais, às quais eles se apegavam firmemente, ruíram, em vez do poder do próprio Espírito Santo. Deus revelou sem discriminação que o padrão de salvação não está em regulamentos humanos, mas unicamente na fé que crê no ministério de Jesus Cristo. Este é um evento que proclamou que o princípio de salvação designado por Deus é aplicado igualmente tanto a judeus quanto a gentios. Ouvir as pessoas da casa de Cornélio falando em línguas e exaltando a Deus é a reação inevitável que irrompe do espírito liberto daqueles cujo problema do pecado foi resolvido. Se restar mesmo um pequeno pecado no coração, o Espírito Santo nunca pode descer, mas quando é pregado o evangelho de que os pecados foram transferidos pelo batismo de Jesus e esses pecados foram julgados pelo sangue da cruz, o Espírito Santo testifica imediatamente dessa verdade. Portanto, falar em línguas e louvar pode ser dito como o resultado da alegria desfrutada pelos santos que receberam a salvação consumada, em vez do propósito da presença do Espírito Santo. Posteriormente, Pedro disse, porventura, pode alguém recusar a água, para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo. E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Atos capítulo 10, versículos 47 a 48. O ponto a se prestar atenção aqui é a ordem em que o batismo nas águas foi dado depois que o Espírito Santo desceu. Isso confirma que o batismo nas águas não é uma condição para lavar os pecados, mas uma marca pela qual aqueles que já receberam a eliminação do pecado pelo batismo e pela cruz de Jesus confessam publicamente a sua fé perante o público. O batismo nas águas realizado na casa de Cornélio não foi um meio para obter a salvação, mas a resposta apropriada daqueles que receberam a salvação. Através deste evento, Deus deixou claro que Ele concede o mesmo Evangelho, o mesmo Espírito Santo e a mesma salvação a todas as pessoas, independentemente de serem judeus ou gentios, ou pessoas piedosas ou pecadores. O Espírito Santo não olha para a origem social ou histórico religioso de uma pessoa, mas olha apenas para a veracidade do Evangelho. Quando o fato de que o problema do pecado foi eternamente encerrado pelo batismo e pela cruz de Jesus Cristo é proclamado, o Espírito Santo desce sem discriminação sobre aqueles que recebem essa palavra com fé e justifica as suas almas. Em conclusão, o capítulo 10 de Atos, versículos de 44 a 48, nos desperta para o fato de que o Espírito Santo não é aquele que inicia uma nova salvação, mas aquele que testifica da salvação já consumada. O Evangelho da Água e do Espírito é baseado no ministério perfeito de Deus, não na qualificação de uma pessoa. Esta verdade, de que Jesus Cristo assumiu os nossos pecados no Rio Jordão, e recebeu o julgamento desses pecados na cruz, e o Espírito Santo testifica desse fato nos corações daqueles que creem, está operando igualmente hoje. Onde este Evangelho é proclamado, ninguém é excluído, e apenas a graça de Deus é plenamente revelada. Perguntas e respostas do capítulo 10 de Atos. Primeiro, Deus é aquele que está preparando aqueles que receberão a salvação perante Deus, mesmo entre as pessoas religiosas do mundo? Olhando para a revelação da Bíblia, Deus não é retratado como alguém que limita a salvação com base apenas em um grupo específico ou afiliação religiosa exterior. Deus disse que Ele deseja que todas as pessoas alcancem a salvação. Isso inclui o significado de que mesmo as pessoas dentro das religiões do mundo não estão excluídas do objeto da salvação de Deus. Mesmo que elas estejam exteriormente dentro de um sistema religioso, Deus conhece aqueles que buscam a verdade mesmo entre eles. Olhando para os Atos dos Apóstolos, Cornélio não era uma pessoa religiosa judaica, mas ele era uma pessoa que temia a Deus. Deus não o deixou simplesmente como ele estava, mas enviou Pedro e o fez ouvir o Evangelho. Esta é uma cena onde Deus conectou o Evangelho àquele cujo coração ele já havia preparado. Mesmo que eles pareçam pessoas dentro de outra religião aos olhos humanos, Deus olha para o centro e pode conduzi-los ao caminho da salvação. Ao mesmo tempo, a Bíblia deixa claro que a salvação não é alcançada por simples zelo religioso ou moralidade. Não importa quanto zelo religioso exista, se eles não conhecem o Evangelho, não podem alcançar a certeza da salvação. Portanto, Deus faz com que os preparados ouçam o Evangelho. Em Romanos, diz: como, porém, crerão naquele de quem nada ouviram? Romanos capítulo 10, versículo 14, enfatizando a necessidade da propagação do Evangelho. Isso significa que, enquanto Deus prepara uma pessoa, Ele simultaneamente conecta o Evangelho através da Igreja. Em conclusão, Deus é aquele que conhece aqueles que serão salvos, mesmo entre as pessoas dentro das religiões do mundo, e pode operar em direção a eles. No entanto, essa salvação é, em última análise, consumada através do Evangelho. Deus não é alguém que apenas espera, mas é o soberano que os faz encontrar o Evangelho e compreender a verdade quando chega a hora. Não há afiliação externa humana, mas a fé perante o Evangelho é o padrão final. Segundo, os anjos enviados por Deus estão fazendo a obra de proteger o povo de Deus mesmo na era do Novo Testamento? O testemunho de que Deus opera através de anjos mesmo na era do Novo Testamento aparece claramente na Bíblia. Hebreus explica os anjos como espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Isso contém o significado de que o ministério dos anjos não se limita simplesmente apenas à era do Antigo Testamento, mas continua dentro da história da salvação de Deus mesmo na era do Novo Testamento. Olhando para os Atos dos Apóstolos, a cena onde um anjo libertou os apóstolos trancados na prisão é registrada. Mesmo quando Pedro estava trancado na prisão, um anjo apareceu e o conduziu para fora. Estes eventos mostram que Deus, quando necessário, usou anjos para proteger o seu próprio povo e os fez continuar o ministério do Evangelho. Ao mesmo tempo, não é uma promessa de que ele sempre protege milagrosamente em todas as situações. Alguns apóstolos foram resgatados, mas alguns apóstolos foram martirizados. Isso mostra o fato de que o ministério dos anjos também está sob a soberania de Deus. Um anjo não é um ser que age independentemente, mas um ser que cumpre a ordem de Deus. Portanto, mesmo na era do Novo Testamento, se Deus quiser, ele pode proteger e ajudar através de anjos. No entanto, a Bíblia não ensina os crentes a buscar ou confiar em anjos. O centro está sempre em Deus e em Cristo, e os anjos são meramente ferramentas operando dentro da providência invisível de Deus. Em conclusão, mesmo na era do Novo Testamento, Deus pode ajudar o seu próprio povo através de anjos, e a Bíblia testifica desse fato. No entanto, esse ministério não é um reino de buscar experiências visíveis, mas uma questão dentro da providência soberana de Deus. A confiança do crente deve ser colocada em Deus, que envia os anjos, não nos próprios anjos. Terceiro, uma vez que o Espírito Santo habita no coração do servo de Deus que crê no Evangelho da água e do Espírito, se ele compreende e testifica da vontade de Deus através da palavra de Deus, a palavra que ele prega se torna a própria palavra de Deus? Esta pergunta é muito importante. Isso porque o problema de se essa palavra se torna diretamente a palavra de Deus quando o servo de Deus, em quem o Espírito Santo habita, prega a palavra, é um problema que lida com a autoridade da Igreja e a essência da revelação. A Bíblia afirma claramente que o Espírito Santo habita no crente e o guia à verdade. Ela também declara claramente que a palavra registrada pela inspiração do Espírito Santo é a Bíblia. No entanto, há algo que deve ser distinguido aqui. A Bíblia é a revelação consumada de Deus, e a sua autoridade está na palavra registrada. Mesmo que o servo de Deus hoje compreenda e pregue a palavra em meio à orientação do Espírito Santo, essa pregação em si não se torna uma nova revelação nem tem a mesma autoridade absoluta que a Bíblia. Mesmo os apóstolos não colocaram os seus ensinamentos acima do Evangelho. Pelo contrário, eles tornaram como padrão se isso se alinhava com o Evangelho já dado. Paulo até disse que se alguém pregar outro Evangelho, seja anátema, e colocou o padrão do Evangelho não em si mesmo, mas na revelação dada por Deus. Isso mostra que nenhum servo pode estar acima da Bíblia. Quando o servo em quem o Espírito Santo habita prega a palavra, se essa palavra se alinha com a verdade da Bíblia e revela a essência do Evangelho, pode ser um sermão que explica corretamente a vontade de Deus. No entanto, essa autoridade vem da Bíblia, e não vem do pregador como indivíduo. O pregador é um canal que entrega a verdade, não a fonte da verdade. Se uma pessoa afirma, uma vez que o Espírito Santo está em mim, o que eu falo é a própria palavra de Deus, nesse momento ela se coloca em uma posição perigosa. A Bíblia ensina a discernir os espíritos e nos diz para testar se todos os ensinamentos se alinham com a palavra registrada. Esta é uma advertência para não colocar nem mesmo um servo que parece piedoso em uma posição de inerrância absoluta. Em conclusão, o servo de Deus em quem o Espírito Santo habita pode compreender e pregar a vontade de Deus. No entanto, o padrão pelo qual a palavra que ele prega é reconhecida como a palavra de Deus é se ela se alinha com a Bíblia. A autoridade não vem do homem, mas vem da palavra registrada de Deus. Um verdadeiro servo é uma pessoa que não se exalta, mas confirma humildemente que a palavra que ele prega está firmada sobre a verdade da Bíblia. Quarto, se for dito que o Espírito Santo não está no coração daquele que testifica a palavra na Igreja de Deus, a palavra que ele prega se torna a palavra de Deus? A Bíblia não coloca a autoridade da palavra de Deus na condição do homem, mas a coloca no próprio Deus. Portanto, ao assumir que uma certa pessoa não tem o Espírito Santo em seu coração, não se pode determinar definitivamente se a palavra que ela prega é a palavra de Deus ou não. A palavra de Deus é essencialmente uma revelação que veio de Deus, e a sua autoridade está na Bíblia registrada. O pregador é meramente uma ferramenta que entrega essa palavra, não a fonte da palavra. No entanto, ao mesmo tempo, a Bíblia mostra que Deus pode usar até mesmo ferramentas incompletas. Mesmo através de uma pessoa cujo centro não é reto, como Balaão no Antigo Testamento, Deus declarou a sua própria vontade. Mesmo neste caso, a autoridade não veio do homem, mas havia autoridade porque Deus falou. Portanto, o cerne não é a condição interior do pregador, mas se o conteúdo que ele prega se alinha com a verdade da Bíblia. Se uma pessoa que não tem o Espírito Santo em seu coração lida com a Bíblia simplesmente como conhecimento ou um trabalho e prega os seus próprios pensamentos ou ensinamentos distorcidos, isso não é a palavra de Deus. A Bíblia adverte sobre falsos mestres e ordena discernir aqueles que corrompem o Evangelho. A palavra só pode ser reconhecida como a palavra de Deus quando se alinha com a verdade registrada. Em conclusão, a autoridade da palavra não surge automaticamente da condição espiritual do pregador. O servo em quem o Espírito Santo habita tem uma possibilidade maior de discernir e pregar mais corretamente a verdade, mas o padrão final é sempre a Bíblia. Apenas porque uma pessoa sem o Espírito Santo fala, isso não significa necessariamente que não seja a palavra de Deus. Ela só pode ser aceita como a palavra de Deus quando se alinha com a palavra registrada. A Igreja não deve absolutizar o homem, mas deve testar todos os ensinamentos pelo padrão da Bíblia.